Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cíntia Zanoni, eu sou evangelista técnica na Microsoft Brasil e nós estamos aqui com a Caravana Brasil fazendo a cobertura do Microsoft Build. Comigo aqui eu tenho os nossos convidados, que é o André Curvelo, o Jamil, a Loiane Groner e também o Jorge Maia, que são representantes aí, influenciadores na área de open source, de IoT, e que a gente veio aqui acompanhar então quais são os lançamentos que estão rolando aqui no Microsoft Build para levar para você aí na sua comunidade, na sua empresa, para cada vez mais nós empoderarmos, né, os desenvolvedores, as pessoas, através de diversas aplicações. E aí, galera, como é que está indo o Build para vocês? O que, que vocês gostaram assim, dentro dos lançamentos? A gente viu tanta coisa de IoT, a gente viu agora o lançamento do Azure IoT Edge. O que, que vocês acharam, assim, vocês que são mais o Jorge aqui e o André, que são mais da área de IoT? E eu queria saber como que está sendo a experiência de vocês vendo esses lançamentos, o que, que vocês acharam assim, da ferramenta e quais que são as percepções de vocês sobre como fazer a aplicação dessas tecnologias.
Olha, Cíntia, eu estou vendo que a IoT, a gente ouve muito falar que a IoT não aconteceu, está acontecendo, né? Eu acho que a IoT já é dia a dia, né? Então a gente está vendo cada vez mais isso. O que a gente viu ontem no Build, hoje, né, as sessões de hoje prometem também, é a ideia de levar o Azure Stack para a ponta, levar a inteligência para a ponta. Então, nessa de levar a inteligência para a ponta, a gente consegue uma gama de outras aplicações, não somente telemetria. Né? Então, a gente tem aí adventos como o Edge para carregar toda essa inteligência. Na verdade, para levar alguma coisa, às vezes, até das suas funções, às vezes, de persistência. Né? Coisa que a gente já tinha antes, já acontecia antes. Né? E aí o Curvelo, que é mais hardware, né? Pode exemplificar, às vezes, até melhor, né? Aí o stack mais low profile aí das plaquinhas e tudo
e
mais.
E qual o seu sentimento sobre as plaquinhas, então, lançamento?
Brincadeiras à parte, né? Amante de plaquinhas. O interessante é que essa parte de levar o stack do Azure para a ponta, no Edge, né, do IoT, traz uma segurança maior para o desenvolvedor e projetista que quer fazer uso dos recursos de internet das coisas da Microsoft. Porque a gente bem sabe que, a despeito de a internet ser o cerne disso tudo, às vezes nem sempre ela está presente. E o dispositivo precisa continuar seu funcionamento, estando ali aplicando todas as lógicas que foram construídas para a solução. Então, o IoT Edge permite o dispositivo manter a autonomia de operação dele e, no restabelecimento de conexões, ter toda a métrica para que haja o sincronismo de dados, acompanhamento ali dos processos e N outras coisas mais. E, além disso, também, toda a parte de computação cognitiva, depois o Jamil também vai entrar mais nesses detalhes, pode ser também incorporado junto com Cortana e outras features para você ter uma inteligência ubíqua, você incorporar a eletrônica em sua casa, em seu meio e interagir ali usando gestos, voz, movimentos, né?
E tudo muito conectado.
Tudo muito segurança,
e até fazendo um gap segurança com toda essa área de inteligência artificial. Ontem nós fechamos, então, 29 APIs de inteligência, computação cognitiva, de fazer scraping de vídeo, imagem, linguagem natural. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelos serviços cognitivos que a gente tem hoje na Microsoft. E acho que cada vez mais a gente está amplificando e principalmente especializando essas ferramentas para atender de uma forma cada vez mais inteligente. E eu acho que é tudo um conjunto, né? Tanto a área de IoT, machine learning, dados, né? Alto volume. Ontem a gente viu, acho que um dos pontos, pelo menos que mais estourou no meu Twitter, foi a questão do lançamento lá do Azure Cosmos DB, que a galera começou a enlouquecer, porque, por exemplo, ele é o primeiro banco de dados globalmente 99% uptime. Né? Então, e para fazer um processamento de dados bastante avançado, então ele é muito interessante. E o que, que você achou, Jamil, sobre os lançamentos lá das atualizações de Cognitive Services, API de Bing, Cortana e todas essas coisas?
O Build é sempre uma caixinha de surpresas, né? A gente nunca sabe o que nós vamos encontrar aqui e cada vez mais a gente fica surpreso. O fato de nós termos agora, por exemplo, Cortana para dispositivos de IoT, ele auxilia bastante, porque geralmente o IoT é um dispositivo diminuto, pequeno, muitas vezes você tem a possibilidade de colocar ali um teclado para poder utilizá-lo. E o fato de você poder interagir utilizando a voz é algo assim realmente fantástico. Nós vimos que tudo isso trabalha de uma forma em sincronia entre segurança, hardware e software, o que a maioria das vezes não é possível a gente falar em algum local, e a Microsoft mostrou que não era até preparada para esse novo mundo utilizando essas três vertentes. Na parte de interação entre usuário e máquina também, a possibilidade de um equipamento com um software detectar, por exemplo, em uma obra que um determinado funcionário esqueceu uma máquina ligada ou derrubou um galão com algum produto químico, e o software identifica isso, manda um SMS para a pessoa encarregada que atua junto com uma outra pessoa que sana o problema antes que cause algo mais danoso. Isso é simplesmente fantástico. Você imagina isso no dia a dia, dentro de uma residência, onde a pessoa com os filhos não consegue ficar 100% ao lado da criança. E uma câmera com esse dispositivo fica monitorando a criança e vê que em um determinado momento ela corre algum tipo de risco e avisa a mãe, olha, corra para socorrê-lo. E isso aí é fantástico. Ou em um hospital, né, onde você vê um paciente necessitando de um auxílio e não tem 100% da presença de um funcionário e o software avisa, olha, socorra aquela pessoa, ajude aquela pessoa. Ou seja, nós estamos vivendo um mundo em que a máquina realmente ela veio para nos auxiliar. O software está ali para nos auxiliar. Isso é o melhor dos mundos, né? A gente tem um pouco mais tempo para poder fazer outras coisas, que não só programar.
Exatamente.
Olhando então agora um pouco para a área de ferramentas, a Loiane, ela é desenvolvedora full stack, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas coisas de primeira mão, né? Tanto no próprio ideia do Visual Studio para o Mac, mas que agora está full funcionalidades, né? Dentro de uma aplicação Mac. E o Visual Studio Code, Loiane, o que você achou? Quais são as suas impressões ali de ver, né? Várias atualizações que a gente recebeu dentro de pacotes e serviços e coisas dentro do Visual Studio Code, quais são os seus sentimentos agora sobre o Visual Studio Code, que eu sei que você já tem um apreço, né, especial por ele?
Bem, eu gosto muito de utilizar o Visual Studio Code, é o editor de texto que eu venho utilizando no meu trabalho, no meu dia a dia também, como instrutora na área de educação. E ontem a gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal do Studio Code, eles mostraram algumas das novidades que a parte de colaboração de projetos acho que vai ficar muito, assim, muito em foco, principalmente. Então, mostraram para a gente ontem que você consegue criar o seu projeto no Visual Studio Code, né? E como editor de texto você tem a possibilidade de criar plugins e também instalar plugins desenvolvidos por outros desenvolvedores. E você consegue criar pacotes, então, personalizados. Então, por exemplo, se você gosta de um determinado framework, uma determinada tecnologia, você consegue criar um pacote com os seus plugins favoritos e disponibilizar isso para a comunidade. Olha, esses são os plugins que eu acho mais legal de você utilizar. Então, essa é uma parte muito legal. E quando você disponibiliza seu projeto, por exemplo, num repositório, num GitHub, você consegue criar um arquivo e colocar nesse arquivo quais são todos os plugins ou, né, o tema que você está utilizando.
Exato, né, a ideia, até para ajudar, principalmente a gente vê, né, quem está iniciando, por exemplo, e opta por ser um desenvolvedor de plataforma web, é sempre aquela pergunta fatídica de sempre assim, ó, como que eu posso ter mais produtividade para conseguir ter uma atração maior para me tornar um bom desenvolvedor, né?
E é uma coisa que o pessoal sempre pergunta, sempre, né, quais são os plugins que você está utilizando. Sim. Então você tem a possibilidade de fazer o download, né, fazer o fork do projeto, abrir no Visual Studio Code e você já tem um pop-up pedindo, quer instalar os plugins que são recomendados para esse projeto? Então isso é uma coisa muito legal, uma ferramenta bem colaborativa, muito bacana para o open source.
Uma outra coisa que eu achei bacana também que eu vi é algumas extensões já para conectar, por exemplo, você deixar o seu Visual Studio Code ele 100% pronto para integrações como Docker e outros tipos de automatização que você possa fazer para uma IDE. Então eu acho que isso foi muito bacana,
muito,
né,
legal
eles
mesmo
apresentarem. E eu acho que o Visual Studio Code ele é um dos exemplos que mais se aproxima, assim como a própria ideia do Visual Studio, mas é que é mostrar que a ferramenta está ali não para ditar as regras de como que você tem que trabalhar, mas sim dar flexibilidade para que você possa escolher as melhores ferramentas e para que você possa criar o seu próprio ritmo e a sua própria maneira de criar uma arquitetura de um projeto. Você tem uma flexibilidade muito grande para fazer isso, né? Então, acho que isso foi um dos pontos bem, bem interessantes. Uma outra coisa que eu achei bacana também e conecta tanto no que a gente viu ontem no Keynote quanto hoje também é a questão da produtividade, né? A gente viu várias coisas falando sobre o Office 365. Para mim, a coisa acho que mais me tocou foi aquele PowerPoint Translator. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, cara, eu tinha vontade de gritar, porque
vamos esperar chegar ao português agora.
Muito incrível, é muito incrível. Você, de certa forma, além de você ter uma ferramenta de tecnologia de ponta, você consegue muitas vezes aproximar as pessoas para conseguir se conectar, por exemplo, ah, talvez eu não tenha uma facilidade em tal idioma, ou que eu tenha algum tipo de restrição, você consegue, através daquela ferramenta, você consegue se conectar e você consegue ficar na mesma linha de alguém que está apresentando, fazendo, né? Então, eu achei assim, realmente muito incrível o PowerPoint Translator, passeando ainda ali pelos estandes, né? Ontem, quando a gente estava visitando, a gente viu vários e vários experimentos de IoT conectando tanto processamento de imagem, né, processamento gráfico, vídeo, a Cortana também presente em quase todos os estandes que a gente visitou de IoT. Até a gente brincou ontem, né, Loiane, que a gente passou por uma mesa lá, que era uma mesa Touch e tal, que era uma espécie de um Surface.
Muito legal.
E que você, por exemplo, poderia organizar várias coisas. E até tinha uma interação, por exemplo, de um gatinho brincando assim em cima da mesa, de uma aplicação que, à medida que ele ia tocando, que ele ia fazendo algum tipo de reação em cima daquela mesa, era a forma que ela respondia para ele. Então, aquilo, nossa, para quem tem gatinhos, né? Gatinho sempre funciona na internet. Então, acho que é muito incrível, né? E a gente mostrar, acho que o compromisso da Microsoft, e é uma coisa que, né, com a era Satya que a gente tem hoje, é de mostrar assim, a Microsoft, ela fez um reset geral, e hoje ela está muito assim, olha, nós queremos estar com o desenvolvedor, com o consumidor final, aonde ele estiver, e ele vai poder usar as nossas tecnologias da forma que ele precisar, flexível, seja desde de um laptop com Windows até um iPhone, por exemplo, que a gente viu hoje várias coisas, e inclusive acho que uma coisa que reforça isso é, por exemplo, a gente ver um iTunes, por exemplo, rodando dentro do Windows.
Ubuntu rodando dentro do Windows.
Ubuntu rodando dentro do Linux. Fedora, SUSE. Imagina só, né? Que até um tempo, ano passado, aqui no Build, inclusive, foram lançadas versões de Bash e coisas para poder utilizar, né? Tendo o Linux dentro do Windows. Mas hoje a gente tem mais 3, 4
oportunidades. A vida do desenvolvedor está sendo facilitada a cada dia, né?
Com certeza.
Quando a minha especialidade, que é a IoT, muita gente remete a hardware imediatamente, né? Sim. Quando se fala de IoT, a gente, às vezes até conversando aqui, ontem eu estava almoçando e conversando com um dos participantes aqui, ele disse assim, olha, você lida com IoT? Eu disse, lido. Pois é, eu tenho um Arduino em casa. Né? E é sempre essa conversa que...
IoT é muito além do Arduino,
vem,
né?
Vem sempre essa conversa, né? E a gente vê que... cada vez mais a necessidade, né, dessa integração de mundo real, mundo físico, né, com esse, com nuvem, com Cortana, com inteligência realmente, né, cases que foram demonstrados aqui, também cases conhecidos, né, o case da Carnival, por exemplo, que embarcou a nuvem dentro do navio, mas não só embarcou a nuvem, ela trouxe tecnologia também para conseguir aderir as pessoas, né, aqueles usuários ali, muito mais felicidade, digamos assim, né, no uso do cruzeiro. Né.
E quando falamos do Build, né, nós não vemos só serviços, né, nós vemos também produtos como o Surface Laptop.
Incrível, né?
Com o Windows 10S, onde em um case a pessoa com 30 pendrives conseguiu em um dia atualizar 600 equipamentos.
Sim.
Então, para o cara que está ali atrás trabalhando na TI, é uma facilidade enorme. Além do HoloLens, uma nova safra de produtos que utilizam a realidade aumentada de óculos, com diversas empresas como Acer, HTC, entre outras, trabalhando. Então, o bom do Build é que você consegue agregar aí os diversos mundos entre IoT, hardware...
Computação cognitiva,
né? Serviços, produtos, ou seja, atende todo mundo. E o Build, ele não ocorre, né, somente aqui na parte dos auditórios. A gente tem algumas outras sessões acontecendo, como, por exemplo, ontem teve uma falando só sobre empoderamento feminino. Então, tinha uma série de cases de mulheres que trabalham com tecnologia, né? Então, hoje, tecnologia não é aquela coisa só do homem, né? Bom, a gente sabe disso, que a mulher é capaz de não substituir.
E a Microsoft, ela tem uma bandeira muito forte, isso não
da
só, por exemplo, aqui em Redmond, mas como uma replicação em todas as subsidiárias, de todos os lugares do mundo, de ter essa questão de, por exemplo, abrir a oportunidade para que mais mulheres possam participar, mas não simplesmente como ouvintes ou como apresentadoras, mas, por exemplo, uma coisa que me tocou bastante foi ontem na abertura do Keynote, por exemplo, que uma das apresentadoras, a primeira coisa que ela disse assim, eu sou uma engenheira orgulhosa na Microsoft, eu vim apresentar um lançamento para vocês. Então, acho que é uma coisa assim, que eu tenho um orgulho e um carinho muito grande por poder fazer parte do time da Microsoft no Brasil e fazer parte de uma coisa tão grandiosa. Hoje, como a Microsoft, ela está se portando dentro do mundo e cada vez mais presente na vida das pessoas, né? E ter essa bandeira, por exemplo, de que tem que haver diversidade, o Satya também, ele sempre fala, olha, a inovação ela é feita baseada na diversidade, porque no momento que você consegue conectar pessoas de mindsets e experiências diferentes, você consegue fazer coisas realmente inovadoras, né? Então isso é um ponto muito bacana. E eu acho que eu também sou suspeita para falar um pouquinho, mas ainda pensando em inovação, a gente teve uma atualização também do Bot Framework da Microsoft para criar bots, que é também uma das coisas que está cada vez mais crescendo e se fortalecendo dentro do mercado, e conectando também esses serviços cognitivos e coisas assim. Queria saber o que vocês acharam assim, sobre os bots, já usaram as APIs antes ou o que estão esperando agora?
Já utilizei bastante antes, mas só antes de entrar nesse ponto, só uma coisa que você disse bem bacana da parte de diversidade e da parte da mulher, né, sendo empoderada pela Microsoft. O que é legal é que ontem na General Session teve uma apresentação que deixou as pessoas lacrimejando, né, ou algumas chorando compulsivamente, que foi o fato de uma engenheira da Microsoft identificar um problema de uma pessoa, que ela tinha um mal de Parkinson, né? E ela conseguiu desenvolver uma pulseira, né, para uma pessoa que não conseguia sequer escrever o nome dela. E com aquela pulseira desenvolvida por essa engenheira da Microsoft, utilizando produto Microsoft, software Microsoft, ela conseguiu melhorar o dia daquela pessoa.
A vida dela foi impactada.
Com algo tão simples que é escrever o nome, que ela não conseguia.
Vale complementar, Jamil, que essa pessoa que tem o mal de Parkinson era designer. Né? E ela perdeu a profissão e ela voltou a conseguir.
Ela sentiu o gosto
novamente por algo que... Isso não é só um empoderamento, né? Isso eu acho que é realmente você mudar e impactar vidas em uma escala.
Ela sentiu o gosto de novo, né? De uma profissão que ela não conseguia.
Voltar, recobrar a vida
que
dela.
Que para nós é algo simples, né? Escrever o nome. Então eu acho que a tecnologia ela tem que ser vista dessa forma, não só do ponto de vista produtivo, mas do ponto de vista de você melhorar
impactar
a vida das pessoas.
A vida de uma pessoa, exatamente.
Então isso para mim assim é primordial. Né? E os bots vieram para dessa forma, né? Para facilitar o dia a dia das pessoas, não só para quem desenvolve, mas para a pessoa que está do outro lado e precisa de uma recorrência, de uma informação de uma forma mais rápida.
É uma coisa mais fácil, uma acessibilidade. Você conectar, você pensar, eu vou conseguir desenvolver, claro que incríveis aplicações utilizando APIs de reconhecimento de imagem, de vídeo, de processamento de linguagem, mas não é só isso. Ao mesmo tempo que você pensar, eu quero adicionar mais inteligência dentro da minha aplicação, eu estou abrindo um leque de possibilidades para que mais pessoas possam utilizar ela.
Melhorando
e que possam ter
delas.
Acesso a informações e automaticamente impactar a vida delas. Né? É tanto do ponto de vista, acho que não somente social, do financeiro, mas acho que como um todo dentro da vida dela. Então, isso com certeza é uma coisa bem...
Nós estamos vivendo um momento, né, que para nós que somos mais, não vou falar velho, mas vou falar antigo.
Mais experiência, digamos
mais
assim, você vai ter um pouco mais de
palavra
tempo,
correta. Né? Em que tudo isso que nós estamos vendo hoje era coisa do futuro para nós. Então, há 10 anos atrás, era coisa de ficção, de filme, de Hollywood. E nós estamos vivendo esse momento hoje. Né? Então é muito prazeroso para mim estar no Build e poder ver que eu tenho essas ferramentas e que elas não são simplesmente algo para você ver, ter como base para desenvolver daqui 2, 3 anos. Não, elas existem hoje, elas estão presentes hoje para nos auxiliar na produtividade, melhorando a vida das pessoas e dos negócios.
Inclusive, também pode até ser uma nova oportunidade de carreira também para desenvolvedores. Né? Novas tecnologias surgindo, a gente tem novas possibilidades, né, de ramos aí de carreira em TI.
E hoje eu acho que a gente tem muito ferramental para principalmente trazer o advento de linguagem natural em muito mais aplicações. Né? A gente viu Cortana como não só mais como aquele assistente, não só mais como a Cortana
em si,
mas agora presente dentro de um contexto ligada a nenhuma aplicação, ou seja, dentro de um alto-falante, dentro de casa. Né? Então você consegue trazer isso aí para o dia a dia e a gente tem essas ferramentas todas para poder desenvolver.
Última perguntinha para vocês. Azure Batch. O que vocês acharam ontem sobre que está conectado também, né, com essa área de inteligência artificial?
Em um minuto.
Isso. Ó, nós temos um minutinho. Acho que não vai dar tempo para a gente comentar tudo. Então, eu quero deixar aqui o convite para todo mundo que está assistindo aí, principalmente a galera que está aí no Brasil, acompanha a nossa página no Facebook, Microsoft Developer, e que a gente vai fazer aí durante o dia vários videozinhos assim, falando um pouco sobre o que a gente está aprendendo aqui, para compartilhar com vocês. Estejam ligados também, que não, infelizmente não deu tempo aqui da gente comentar, mas não só do Visual Studio para o Mac, mas também várias atualizações que a gente teve para quem é desenvolvedor Xamarin. Fique ligado então na nossa página no Facebook, e é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E é a Caravana Brasil aqui no Microsoft.
Uma palavra, Build, para você. Rápido.
Sensacional.
Excepcional.
Incrível.
Sensacional.
Apaixonante.
Apaixonante.
Isso aí, galera. Tchau, tchau.
Obrigado.
Muito obrigado.
Tchau. Obrigado.